Eu sou Inês Titónio Pereira, sou jornalista, tenho meia dúzia de filhos e meio milhão de dúvidas. Este é o podcast Nós e Eles, nós os pais, eles os filhos, e trata disso mesmo, de ajudar a pensar e a responder aos desafios desta empreitada sem fim que é a educação. Esta semana converso com o Sebastião Bugalho. Olá, Sebastião.
Olá, Inês.
O Sebastião é colunista, analista político e jornalista. Foi também candidato a deputado, é licenciado em Ciência Política e tem 28 anos, apesar de já andar por aqui há muitos anos. O tema desta semana é as novas gerações e a política. O desinteresse, o desencanto e o desalinhamento. É mesmo assim, Sebastião?
Eu acho que já foi, mas com a proliferação de alternativas políticas, tanto à esquerda como à direita, portanto, o Bloco instituiu-se como um partido quase de regime, está muito institucionalizado mediaticamente e politicamente, e a direita tem cada vez mais oferta política, tem o Chega, tem a Iniciativa Liberal, tem um CDS que está a esforçar-se por se renovar e sobreviver, tem um PSD que também não se importa de centralizar, como vimos este fim de semana, a sua mensagem para chegar mais perto das pessoas, com a direita preocupada em voltar ao poder, ao fim de quase 10 anos longe dele. Os partidos estão a esforçar-se cada vez por ser mais sedutores. E essa sedução está a resultar nos mais jovens. Eu tenho amigos que ainda estão na faculdade, tenho amigos que já são pais e que têm filhos na escola, e aquilo que veem, aquilo que sentem, é que apesar de haver um espírito crítico mais elevado, há também uma curiosidade pela política que não havia, por exemplo, há 5 anos, graças a plataformas como o TikTok e o Instagram. Portanto, eu já não sei se é justo dizer que as novas gerações estão desinteressadas da política. Não consigo é dizer que consequência é que isso terá.
Mas diz-me uma coisa, em relação ao desalinhamento, que é uma coisa que se sente, ou seja...
Desalinhados de quê?
Desalinhados dos partidos. Aos alinhados da oferta política que têm.
Isso é verdade, mas repara que ao estarem desalinhados dos partidos, estão curiosos pelos políticos que são mais críticos dos partidos, apesar de também fazerem parte de partidos políticos. Eu não estou aqui a defender de todo a extrema-direita, mas eu não sei se as pessoas têm noção da popularidade entre os 15 e os 25 do André Ventura, dos vídeos dele. Não é que as pessoas concordem exatamente com as ideias do Chega, ou que sejam de direita ou de extrema-direita, mas há quase um gozo romano, como se estivessem diante do Coliseu e dos gladiadores, de ver o presidente do Chega dizer mal de tudo e todos, como se fosse um show no Parlamento. Eu nem sequer concordo com o facto de ele ter transformado a Assembleia da República no show do André, mas foi o que ele fez, e isso está a ter sucesso. E não vale a pena ser ingênuo e não pensar no efeito que isso poderá ter. Então, do ponto de vista eleitoral, não é?
Então, mas é mais a forma, portanto, ou seja, o que cativa mais os miúdos, ou os jovens, ou estas novas gerações, é exatamente, é uma consequência, quase que pode-se ler assim, do dito desalinhamento dos partidos tradicionais. Ou seja, aparece aqui um partido, que é como apareceu o Bloco de Esquerda.
Mas a Iniciativa Liberal também contrasta, é verdade, tem uma carga ideológica muito forte, e que se esforça por apresentar ideias e políticas públicas distintas. Mas a Iniciativa Liberal, para muito do seu eleitorado, também se distingue essencialmente pela forma, os cartazes, as redes sociais, o espírito disruptivo. A Iniciativa Liberal é uma espécie de, como é que eu ia dizer, de PSD com Red Bull, não é? E sem os coletes no armário. E a verdade é que muita gente gosta dessa Red Bull. Portanto, a diversificação do eleitorado, da oferta política, dos partidos políticos, está a funcionar junto ao eleitorado. Não, esta ideia de que o sistema político, que há um divórcio entre o sistema político e a sociedade, isso já não é bem assim. Isso, houve o risco de irmos para aí com a Troika e com o Sócrates, isso é tudo verdade. Mas hoje em dia eu já não diria com tanta certeza que esse divórcio está em vias de ser consumado. Neste momento, eu diria que já não estamos em tempos de separação, estamos em tempos de sedução, o que não deixa de ter o seu interesse, porque como nós todos sabemos, aqueles que já seduziram e aqueles que já foram seduzidos, ninguém sabe o que é que acontece nesse cenário, não é?
Dos que foram seduzidos, exatamente. Sim. E diz-me uma coisa, e achas que há mais crise de ideologia? Se é que há, no meio disto há alguma crise ideológica ou não? Quer dizer, achas que... Eu tenho ideia que há uns anos as pessoas acreditavam ou tinha-se mais este... O que nos levava muito à política, pelo menos muito na minha altura, era as ideologias. As pessoas apareciam um bocadinho depois. O carisma não era tão importante, vá.
Eu acho que o carisma é muito importante.
Mas não era tão, exatamente.
A prova de que o carisma é importante é que um dos piores ministros do governo de António Costa é neste momento o favorito a ser primeiro-ministro em 2024, que é o Pedro Nuno Santos, que basicamente a única coisa que tem em seu favor é carisma. carisma. Nós sabemos que ele não é, ele não é corrupto porque vem de boas famílias, nós intuímos que ele não rouba, o que também é uma vantagem hoje em dia. Mas o que é facto é que o Pedro Nuno é uma espécie de combustível, de automóvel que só se move um combustível.
Mas
que
é exatamente isso, ou seja, o carisma vale mais do que valia antes. Ou seja, a ideologia passou para segundo plano, percebes?
A ideologia passou para segundo plano. Isso de um modo é verdade. Se bem que há cada vez mais liberdade para sermos ideológicos. Mas é verdade que o carisma, as características de liderança, vão ter muito valor nos próximos, no próximo ciclo político. Mas também é verdade que a tecnocracia também tem a sua popularidade, também tem o seu encanto para o eleitorado português. Não há político mais conservador e mais tecnocrata do que António Costa. É um homem que basicamente deixou de ser primeiro-ministro e o único legado que tem é a eliminação do déficit e a redução da dívida pública. Isso, e teve com, só com este legado, só com estes feitos, que para muitos é pouco, só com estes feitos, o António Costa é o político mais bem sucedido em democracia desde Aníbal Cavaco Silva. Ele nunca perdeu uma eleição desde que é primeiro-ministro. Nunca perdeu uma eleição.
Mas...
O que quer dizer, deixa eu mesmo concluir, que as pessoas, apesar de gostarem da barraria, do carisma e de alguma ideologia em alguns partidos e em algumas áreas políticas, no fim do dia aquilo que valorizam mais em Portugal é a estabilidade. E a estabilidade foi entregue por um tecnocrata, até bastante situacionista, que foi o António Costa.
Mas não achas que isso deve muito também teres uma posição mais meia-idade, envelhecida, que privilegia muito isso?
Não, claro que sim, e funcionários públicos, essas coisas todas. Mas o António Costa, que não é uma pessoa... É claro que é uma pessoa que muitas vezes também tem os seus momentos de populismo e os seus momentos mais aguerridos do ponto de vista do discurso. Mas o que é facto é que isso é impressionante, e eu não sou um costista de todo, mas repara... O António Costa, depois de se demitir por ser alegadamente suspeito num processo de crime que envolve corrupção e tráfico de influências, continua a ser um político incrivelmente popular. E continua a ser um político que fez, pelo menos, as pessoas duvidarem da justiça. Ou seja, as pessoas não correram para a praça pública para julgar o António Costa contra o Ministério Público. Não, as pessoas hesitaram, as pessoas duvidaram, as pessoas deram o braço a torcer. O que é uma prova de enorme ligação do ainda primeiro-ministro ao povo, à sociedade. Ele tem isso, e não foi feito através de carisma, porque ele não tem nenhum carisma, não foi feito através de ideologia, porque ele abandonou a ideologia depois da geringonça, foi feita pura e simplesmente através de duas coisas: estabilidade. Portanto, a tua pergunta era: o que é que vale mais hoje, a ideologia ou o carisma?
Pois, miúdos, repara, estamos muito a falar disso. Ou seja, quando nós, o que eu estou a dizer um bocadinho é tu, quando...
Eu não sou pai de meia dúzia de filhos, ao contrário da minha história.
Não, mas não vou aí. Mas não vou aí. Mas quando, na década de 90, 80, mesmo no princípio de 2000, ligava-se muito mais à ideologia do que se liga hoje. Era mais isso.
Achas,
ou seja,
que sim?
Não, os miúdos, quando tinha 20, 20 e tal anos,
nós vimos o modo como o combate climático está a ser travado. Também é altamente,
pronto, agora
também
tema,
é altamente ideológico. Eu, por exemplo, sou um totalmente defensor da mobilização da sociedade para as alterações climáticas, no sentido de despertar consciências da mudança de hábitos. Não vale a pena nós acharmos que vamos fazer uma transição energética que não nos custe no bolso. Se a energia vai ficar mais cara e se não ter combustíveis poluentes nos vai sair mais caro, obviamente que vai-nos sair do bolso. Para nos sair do bolso, sem protestarmos muito, sem indignarmos e revoltarmos a sociedade, temos que fazer pedagogia. Eu acho que essa pedagogia é essencial. Mas se nós repararmos, o ativismo climático hoje em dia tem uma tendência, em muitos casos, marxista, que quer clivar a sociedade, que quer agredir os representantes legítimos eleitos pelo povo. Portanto, há uma carga ideológica até nas causas que não tinham ideologia, hoje em dia. Não sei se, quando se falava de ambiente nos anos 80, havia esse tipo,
não havia.
Havia esse tipo de confusão. Eu não me lembro, mas...
Sim,
pronto,
não
lembro,
mas em 95...
Não. Mas percebes o que eu quero dizer? Eu acho que hoje em dia talvez a ideologia não seja tão óbvia, mas ela anda aí.
É temas, é temática. Ou seja, hoje os temas fraturados. Ou seja, mas é uma coisa de temática. A coisa está muito fraturada, está muito fraturada. Não é fraturante, é fraturada. Ou seja, os miúdos...
Mas ela está
lá. A ideia que dá, e eu acho que os partidos mostram isto, os PANs e por aí fora, que é muito por causas, causinhas. Não é caso e casinhos, é causa e causinhas.
Sim, mas
estamos
modo,
muito nos causinhas.
Vestem todos uma causa, mas no fim do dia são todos. Não são todos, isto não é verdade, mas alguns deles vestem essas causas, mas debaixo dessas causas não está mais do que o mesmo que esteve sempre, que é a luta de classes.
Sim, é a luta de classes.
É o anticapitalismo feroz, é contra o mercado livre, contra as empresas, contra as escolhas livres do indivíduo, contra cada um fazer a sua escolha em vez de ser aglutinado numa amálgama que é obviamente controlada e manipulada pelo ditado de quem é
de quem, no fundo, dirige o discurso político. No fim do dia, isto pode parecer um pouco polémico, mas no fim do dia, a grande parte dessas pessoas continua a ser o que sempre foi, que é marxista.
Mas achas que uma pessoa que vota nos partidos dos animais tem essa carga também? Ou pelo menos as novas gerações?
Depende, acham
que
não
tem muito mais aquela percepção de que sim, aquilo é um partido que defende a causa dos animais e tudo o resto não me interessa.
Mas
interessa
a Inês Sousa Real, que é uma pessoa que eu estimo e que acho que tem qualidade política, O que ela defende é uma ideia marxista de sociedade, que é a uniformização da sociedade segundo os princípios Bela.
E apanhou aquela causa como isco, é
isso? Ela quer que o Estado imponha aos outros, através da lei, os gostos dela. Ou seja, caça, não. Pesca, não. Tourada, não. Animais, de acordo com um princípio que ela não concorda, não. Portanto, no fundo, ela quer impor a sua ideologia através do Estado.
E diz-me...
mas isso não é... Isso, quer dizer, a batalha da democracia é essa há 200 anos. Que é sobreviver a esse tipo de idiossincratas. Ela é um deles, claro que é uma dentro, que é menos má deles todos, com certeza, que é muito simpática, no fim do dia é uma moderada, aliás à esquerda, aliás à direita,
e
tem uma grande vantagem, ela é uma sobrevivente política, portanto não é uma fanática. A sua única ideia no fim é sobreviver, e dessas pessoas nós podemos esperar alguma previsibilidade.
E diz-me uma coisa, achas que há diferença entre gerações de direita e gerações de esquerda? Ou seja, isto aconteceu, este fenómeno que parece-me que está a acontecer com os Chegas e por aí fora, aconteceu com o Bloco de Esquerda, a sua disrupção que existiu,
cena de?
Este entusiasmo das novas gerações com o Chega que existe e com a Iniciativa Liberal aconteceu há uns anos com o Bloco de Esquerda, com os carneirinhos e com tudo aquilo, a excitação.
Só que o Bloco de Esquerda foi levado ao colo pelos jornalistas. Estes partidos já não precisaram disso. Tem o Twitter, tem o TikTok, tem o Instagram.
Mas achas que há diferença entre as novas gerações de direita e as novas gerações de esquerda na relação com como eles olham para a política?
Eu acho que o quadro mental de um jovem...
Achas que os de esquerda estão mais aburguesados, vai, quase? Ou não?
Não sei se o país já não ficou demasiado pobre para ter aburguesamento.
Para ter gerações aburguesadas.
Eu acho que a minha geração e a que veio a seguir já não se vai dar ao luxo de ser burguesa do ponto de vista político. Infelizmente, porque teria sido fantástico. Mas para te responder, eu não sei ao certo... se as novas gerações não entrarão na praça pública ou na sociedade civil daqui a 10 anos com um quadro mental muito formatado pela educação que tiveram nas escolas. Quer dizer, eu olho para as pessoas que tiveram aulas que são um pouco mais novas do que eu, 5 anos mais novas do que eu, ou seja, que já foram à escola com este governo, com os governos de António Costa em funções desde 2015. A mudança do ponto de vista da influência da ideologia do género é brutal. 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 Mesmo que não subscrevam inteiramente a ideia de que... Pronto, as várias ideias que são difundidas...
Sim, há um ambiente.
Há até uma tolerância, que eu até acho que é bastante respeitável e digna, há uma tolerância muito maior. Estão mais despertos para esse tipo de realidades. Eu, por exemplo, acho, e sem querer estar aqui a fugir ao tema, que uma direita conservadora, portanto, dedicada à família, democrata cristã, não pode ser indiferente a esse fenómeno que será um dia uma família como a nossa ter um filho ou uma filha que acha que está num corpo errado. Eu acho que essa família merece todo o apoio, toda a solidariedade, que essa criança tem todo o direito a sentir-se bem consigo própria e a ser acompanhada psicologicamente, familiarmente, medicamente, dentro do prazo da sua maioridade, é a minha opinião, mas que nós não podemos achar que esses casos não existem. E que proteger as famílias e respeitar a instituição que é a família, que para mim é essencial, também é olhar para estas famílias, não é fingir que elas não existem.
Exato.
Agora, o que é que eu... Este é o primeiro ponto de vista. O segundo ponto de vista, que não é antagónico ao primeiro, é que também não se pode criar a ideia de que essa situação é quase banal e normal, porque não é. É uma percentagem ínfima do ponto de vista estatístico. Nós não podemos fingir que ela não existe, mas também não podemos criar a ideia de que ela é banal, de que ela é a regra, porque não é a regra.
Mas a percepção que é das coisas mais importantes.
Pois é, isso confesso que me preocupa um bocadinho, porque nós estamos a dizer a crianças de 10 anos, estamos a obrigá-las, estamos a forçar essas crianças a serem confrontadas com uma possibilidade que não só elas não têm maturidade ainda para conseguir discernir, para conseguir analisar, como muitas vezes nem vai ser o caso delas. Portanto, elas, do meu ponto de vista, muito cedo, demasiado cedo, confrontam-se com coisas que eu provavelmente só 10 anos depois é que me interroguei a mim próprio.
Sim,
não é?
Deixa de ser uma abstração para passar a ser uma.
E do meu entender tem sido muito cedo, muito precoce, muito prematuro esse confronto das crianças, dos mais pequenos, dos mais. Com a sua sexualidade, com a sexualidade dos outros, com o que é a vida sexual, com o que é o prazer sexual, com o que é o seu género, a sua sexualidade. Isso parece-me que de repente as crianças, em vez de estarem a ter um desenvolvimento saudável até à maturidade, onde poderiam e obviamente seriam confrontadas com essas questões, parece que o Estado lhes está a impor essas dúvidas. E isso, por um lado, tem o seu lado positivo, que é que crescem mais tolerantes à diferença. Eu acho que isso é fundamental, mas por outro lado, são, no meu entender, prematuramente assolados por dúvidas que talvez não lhes garantam a tranquilidade para um desenvolvimento saudável. Para serem crianças, no fundo.
E parece que lhes falta um bocadinho...
Desculpa lá o monólogo, mas tinha esta dentro de mim há meses, verdade?
É suposto ser monólogo. Quase. Mas acaba por haver também uma falta de âncora moral, parece-me a mim, é a ideia que me dá. Ou seja, que as coisas... Mas tenho ideia também, e eu sou muito otimista, de que estes movimentos sociais são muito pendulares, apesar do estrago que vão fazendo no caminho, entre aspas, estrago.
Mas eu acho que agora é irreversível. Acho que é irreversível. Acho que é totalmente irreversível. Acho que isso agora está instalado e agora já está. Nós não vamos deseducar as pessoas.
Mas eu também sinto alguma reação desta banalização... Talvez por causa disso é que haja tantos radicalismos, não é?
Porque... Ah, claro que isso provoca uma reação. Claro, essa é que é a maior inconsciência daqueles que se esquecem da maneira como as coisas sempre foram. É que ou há uma pequena mudança consensual, dialogante, gradual, respeitadora e moderada, ou há uma mudança disruptiva, radical, irresponsável e que se impõe. E, obviamente, tudo aquilo que se impõe provoca uma contrarreação. E nunca é bonito isso.
Diz-me uma coisa, achas perigoso a subida do Chega? Ou a hipotética subida do Chega nas novas gerações ou não? Ou achas que é só sintomático?
Eu não acho que é perigoso ou que deixa de ser perigoso. Eu sou um democrata, acho que se querem votar assim, votem. Eu nunca votarei. O Chega quer derrotar, vergar e subverter tudo aquilo a que eu acredito. Eu sou um católico conservador republicano. Eu acredito na Terceira República. Acho que o nosso património democrático está cheio de defeitos, mas também está cheio de virtudes. Estes senhores propõem um novo mundo. Aliás, estes senhores, convém também denunciar isso, estes senhores não são conservadores. Estes senhores são o partido mais revolucionário do sistema político. Eles propõem uma república nova, um regime novo, uma constituição nova,
são revolucionários,
parlamento novo.
Sim,
sim, eu sempre fui contra isso. Se eu fui contra a revolução da esquerda, porque é que é de ser a favor da revolução da direita?
É o que define um conservador.
Eu, para mim, quero é que não se mexa em nada.
E outra coisa, e em relação à agressividade e ao excesso de exposição que hoje em dia, ou seja, o miúdo hoje em dia olha, nem de propósito, ontem o meu filho tem pai, tem 10 anos, dizia assim, nunca hei de ser político, porque depois eu digo uma coisa errada e toda a gente me vai insultar. E é muito agressivo, eu tenho 10 anos. E esta percepção fez-me alguma impressão.
É um homem sábio com 10 anos.
Com 10 anos, já pôs de lado.
Como é que ele se chama?
João.
É o nome do meu pai.
E pôs de lado logo, quer dizer, mas faz alguma impressão de perceberes que já vais de pé atrás e que tens novos. Achas que é uma percepção infantil? Achas que isso
não,
é...
não, acho que o teu filho João tem toda a razão e que a vida pública hoje, dentro ou fora da política, é um absoluto suicídio quase inevitável. Nós estamos sempre à espera do nosso próprio fim. E sobreviver. Não é verdade. E sobreviver é lidar todos os dias com essa ansiedade. Há sempre o risco da gafe, há sempre o risco da humilhação, há sempre o risco da polémica, há sempre o risco do erro e há sempre o risco do castigo na rua. Isso é a vida pública.
E é muito imperdoável, não é? É muito.
É imperdoável, mas ao mesmo tempo é divertido, porque por mais que não nos perdoem, nós continuamos de pé, se quisermos.
Olha, e tu nasceste no final das maiorias absolutas do Cavaco, não é?
Eu já não convivi com o
cavaquismo.
Faço uma ótima imitação.
Tu nasceste
um
bocadinho
aqui
na altura do pântano, quando o Guterres abandonou isto pelo pântano, estavas tu a dar os primeiros passos quase.
O meu primeiro primeiro-ministro em memória é o Sócrates. Talvez por isso eu tenha ficado um conservador empedernido.
Mas aguentaste bem este ambiente político, adoraste na mesma este ambiente político. Nesta infelicidade, que parece-me a mim que é um país já em decadência, tu cresceste na política com o país na decadência política.
Sócrates, a Troika, a Costa.
Tudo. E mesmo na tua primária também havias tudo, toda a gente desesperada, o déficit não sei o quê, e as corrupções e por aí fora. Como é que isso foi? O que é que te encantou no meio disto tudo?
Não, nada me encantou. Eu simplesmente fui educado para ter opinião. Os meus dois pais são jornalistas que estudaram história. Portanto, eu fui educado para respeitar o passado, adorar o presente e não recear o futuro. Isso parece uma frase muito feita, mas é, olha, saiu-me agora assim. Portanto, a culpa é toda deles. Eu não consigo explicar porque, o que é que me encantou. Eu simplesmente senti o impulso de vir fazer aquilo que faço e correu bem.
E não perdes a esperança, não continuas com esperança?
Não, eu tenho muito. Não, claro que tenho esperança, quer dizer, nós somos uma democracia com 50
mas
anos.
Mas um jovem é pessimista.
Não, não sou nada pessimista. Eu adoro a política e adoro o combate político e a vida pública. E acho que ainda é possível fazer qualquer coisa deste país. Agora, não escondo, nem negligencio a enorme mágoa, até uma tristeza interior que tenho, por ver os meus amigos irem todos embora deste país. E eu diria isto com o governo de direita ou com o governo de esquerda. Os meus amigos estão a sair embora.
Uhum.
Eu estou farto de não ter amigos com que jantar.
Exato.
Estou farto de ter que fazer chamadas Skype em vez de poder beber imperiais.
Uhum. E nós, isso pais, começa... também empurramos os miúdos para irem para fora.
Isso começa a cansar-me. Aliás, eu acho que a grande pergunta que tem que se fazer ao Dr. António Costa quando se o entrevistar depois deste ciclo político é: meu caro, acredita mesmo que os seus netos vão crescer em Portugal? Porque é só isto que importa.
Exatamente. É isso. E diz-me outra coisa: tu sentiste de alguma forma que foste menorizado pela tua idade durante este teu percurso?
Ah, tentaram, mas não conseguiram.
Eu nunca sentiste. Sentiste que tentaram, mas nunca conseguiram.
Não, repara, primeiro era a idade, depois eu fui envelhecendo e passou a ser o facto de eu ser de direita, depois eu fui-me moderando e depois foi o facto de eu ser muito, como é que eu ia dizer, aguerrido. Depois eu fui-me acalmando e foi o facto de eu ser muito situacionista. Depois eu voltei a ser aguerrido e era o facto de eu ser muito combativo outra vez. Quer dizer, as pessoas vão sempre estar insatisfeitas com aquilo que nós somos e outras pessoas vão sempre estar satisfeitas com aquilo que nós tentamos ser. Isso é a vida pública, é continuar em frente fazendo aquilo que sentimos que é correto.
Então, sabes que eu também tenho a sensação de que hoje em dia essa criança ou esse jovem até muito mais tarde.
Eu nunca tive
tempo para ser. Mas sentes isso um bocadinho dos teus amigos. Ou seja,
eu nunca tive tempo para ser jovem.
Quando as pessoas admiram, no meio de 23 anos, que fez não sei o quê, eu acho que há 20 anos fazer aquilo com 23 anos era normal. Sentes alguma infantilização da tua geração ou não?
Não sei, quer dizer.
Menos autonomia, mais.
Não, eu não. Quer dizer, depende dos meus amigos.
Sim.
Há aquele amigo
sim.
que nós.
Sim, generalizar essa
aquele...
com perigo.
Há aquele
sim.
amigo que nos pede sempre boleia porque nunca teve tempo de tirar a carta e pede-nos sempre boleia, deixa-nos sempre à espera à porta de casa. Tenho um amigo que é assim. Depois também tenho amigos que vivem sozinhos desde os 14 anos e que se safaram. Quer dizer, não vou.
Não consegues generalizar isso.
Não consigo,
seja,
generalizar a geração. Tudo. Mas posso dizer que eu fui adulto muito cedo, uhum. mas só deixei de ser infantil muito tarde.
E diz-me outra coisa, achas que tens mais seguidores, sentes que tens mais seguidores, ouvintes ou fãs até, nos mais velhos ou nos mais novos?
Ah, nos
ou
mais velhos, as velhinhas adoram-me.
É, não é?
Fartam de me palpar as bochechas no supermercado. Mas, não, eu acho que o programa que eu tive com o Sérgio Sousa Pinto e com o Anselmo Crespo era um programa que foi surpreendentemente familiar, isto é, as pessoas que vinham ter comigo diziam-me que vinha o filme em família, os avós com os netos, os pais com os filhos. Isso foi uma enorme satisfação, não só porque eu acho que a família é uma coisa fantástica,
uhum.
como porque isso significava que nós éramos intergeracionais.
Uhum.
E eu senti isso com aquele programa. Hoje em dia já não tenho esse programa, infelizmente, estou noutra banda. Portanto, não sei exatamente qual é que é o público que eu tenho agora. Mas eu sinto um enorme carinho das pessoas nas ruas. Essa é uma das grandes vantagens da nossa democracia. É que os fãs são muito vocais e os inimigos são muito cobardes.
Uhum, uhum.
Portanto, eu não tenho exatamente... não me sinto mais acarinhado por X ou Y. Acho que as pessoas mais velhas são simpáticas comigo porque sentem que é o netinho que está ali na televisão a fazer um brilharete, mas que não é o netinho delas. Mas também sinto nos mais jovens alguma... Não sei se respeito, se admiração. A admiração talvez seja excessivo. Porque vem alguém, da idade deles a fazer barulho e a não ter medo dos políticos. Eu, de facto, dos políticos não tenho medo nenhum.
Olha, tens alguma estratégia para trazer os jovens para a política? Ou acho que não é preciso?
Ah, mas eu não estou na política, eu sou jornalista.
Não. Sim, sim, sim. Então, se tivesse que aconselhar um político como trazer os jovens para os partidos, o que é que farias?
Não os tratem por parvos, respeitem-nos. Não sejam altivos, não sejam sobranceiros com aquela geração como se soubessem mais só porque viveram um bocadinho mais do que eles. Sejam compreensivos, metam-se nos sapatos deles, falem a língua deles. O Papa Francisco, nesse sentido, percebeu isso perfeitamente uhum. quando cá veio a Portugal. Aliás, ele disse, é a Igreja que tem que falar o dicionário dos jovens para cativar os jovens. É um enorme ato de humildade. Uhum. E isso, eu acho que se o homem que representa Cristo na Terra é capaz dessa humildade, talvez os nossos políticos também devessem tentar.
Exatamente. Obrigada, Sebastião.
Nada, Inês.
Muito
foi um gosto.
Obrigada. Então, eu sou Inês António Pereira, este é o podcast de Nós e Eles, que está disponível nas várias plataformas e no site do Jornal Sol. Para a semana, volto com mais um episódio deste Nós e Eles, com mais dúvidas e com um novo convidado. Música.